Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta terça-feira, 24 de maio, do programa Faixa Livre. Eu cumprimento, já saúdo na ponta da linha, o vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, a ASFOC Sociedade, ASFOC Sindicato Nacional, Paulo Garrido. Paulo Garrido, bom dia.
Muito bom dia.
Paulo, eu te agradeço a tua participação conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre, Paulo. E fiquei sabendo que vocês, servidores da Fiocruz, estão em festa, né, Paulo, pela passagem dos 122 anos da Fundação Oswaldo Cruz, que será celebrado amanhã, dia 25, uma série de eventos. E a ASFOC vai iniciar aí uma jornada de mobilização em homenagem aos trabalhadores e às trabalhadoras, não é isso, Paulo? Eu gostaria que você começasse falando justamente dessa jornada de mobilização. Quais serão as atividades que nós teremos nesse período? O que vocês estão preparando aí para comemorar esses 122 anos da Fundação Oswaldo Cruz, ô Paulo?
Então, deixa eu primeiro agradecer a oportunidade e vou primeiro definir melhor essa jornada de mobilizações, né, e que tem como ênfase, né, a celebração dos 122 anos da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, mas também ainda alusiva ao mês de maio, ao primeiro de maio, ao mês dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Sim.
Em especial ao da Fundação Oswaldo Cruz. A gente viveu aí um momento, com muita dificuldade para realizar celebrações, atos políticos, culturais, com todos os protocolos que a pandemia, os cuidados, né, que a pandemia existe. Então a gente decidiu lá, em assembleia, em maio agora, dia 25 de maio, abrir um processo de uma celebração pelo 122 anos da Fiocruz. Então a gente realiza nessa semana uma série de atividades para celebrar os 122 anos da Fundação Oswaldo Cruz, na jornada de mobilização em homenagem aos trabalhadores da instituição, em defesa da democracia, da cidadania, da saúde pública, da ciência e tecnologia. Nós também estamos vinculando a esse processo a luta dos servidores, do serviço público, pela sua situação econômica. Nós estamos há 6 anos sem qualquer negociação, sem cumprimento de acordo que foi firmado em governos anteriores, em 2015, sem concurso público. Então é um momento com muitas perdas salariais, então também tem ênfase nessa mobilização pela defesa dos servidores públicos e valorização dos trabalhadores, luta por direitos.
É uma luta absolutamente fundamental essa que vocês, servidores públicos, fazem, o Paulo, e a gente aqui no Faixa Livre tem acompanhado muito de perto essa mobilização do conjunto das categorias do serviço público. Agora, parece que vocês também vão promover um debate a respeito das eleições desse ano, não é isso, Paulo? Quem vai participar desse debate aí? Como é que ele vai se dar? Diz aqui para os nossos ouvintes, por favor.
Então, nós temos vários momentos. Você falou em... A jornada acontece, além de ser justa, legítima, ela acontece em um momento crucial em que o país enfrenta a paralisação da produção da BTG, por exemplo. Né? A crise política aumenta, há questionamento da instituição democrática. Esse quadro não pode ser ignorado durante as comemorações da Fiocruz, né, formada por trabalhadores. Uma instituição que é formada por trabalhadores desde contato com salva-vidas, e que está 6 anos sem reajuste, sem concurso, sem negociação com o atual governo, sem tempo de acordo e domicílio. A nossa programação, ela abre amanhã, dia 25 de maio, né, será lá no auditório de Dumandinhos, que é simbólico também, onde se produz as vacinas, com o debate, desafio das eleições 2022. Tem vários parlamentares convidados que já confirmaram, né, bancada do Rio, bancada federal, né? Aí, depois do debate, tem um ato público ainda amanhã, às 14 horas, em frente ao castelo da Fiocruz. Vamos ter bolas, malões, vamos ter ato político-cultural, bandeiras, né, bolo de aniversário e uma batucada da democracia, que é fundamental. Na quinta-feira, a gente realiza um debate com os movimentos sociais. Já estão confirmados Levante Popular, Periferia Viva, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, Fórum de Vestibulares, o Grêmio Estudantil da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Federação de Estudantes, Movimento Estudantil, Secundarista do Rio de Janeiro, Médicos e Médicas Populares, e também um Cultura Samba das Mulheres e a Banda Música Urbana. E na sexta-feira, a gente realiza às 10 horas da manhã um debate na Estação do Trenzinho, Saúde, Ciência, Democracia e Cidadania, né, com uma programação cultural, que será o Grupo Música na Calçada. E também nesse debate, Saúde, Ciência, Democracia e Cidadania, já confirmado, bancada estadual do Rio de Janeiro, bancada federal, né, bancada nacional, vários parlamentares confirmando, e também vários atores aí das entidades do mundo, da área acadêmica, dos movimentos populares, enfim, serão 3 dias aí de muita mobilização, luta e celebração também, porque a Fiocruz mostrou o seu valor, muito maior, né, mostrou muito mais o seu valor aí durante a pandemia, a sociedade tem reconhecido muito isso, né, e nessa perspectiva, nessa dimensão, é fundamental a valorização dos trabalhadores, das trabalhadoras, lutar também por melhores condições de trabalho, né? A questão do ensino, da pesquisa, são fundamentais, da ciência e tecnologia, e é o que a gente pretende aí realizar com muita ênfase nesses 3 dias de luta, mobilização e celebração também dos 122 anos da Fiocruz, em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras que a constroem.
É uma extensa agenda aí de eventos e que representa efetivamente o que a Fiocruz, a importância da Fiocruz para o nosso país, né, o Paulo? Acho que isso é o mais importante, a gente destacar a relevância da Fiocruz e os serviços prestados pela Fundação Oswaldo Cruz ao nosso país, especialmente nesse momento que a gente tem aí de uma pandemia que está assolando ainda o nosso Brasil. Agora, Paulo, eu queria tratar especialmente também da mobilização, das reivindicações de vocês, trabalhadores da Fiocruz, especialmente no momento como esse em que os servidores públicos federais realizam campanhas aí de reposição salarial pelo respeito aos direitos do serviço público, do funcionalismo. Quais são as demandas que vocês, trabalhadores da Fiocruz, levam ao governo, Paulo?
Então, essa luta, a gente vem aí num momento de muita dificuldade também para mobilizações, também de ataque ao movimento sindical, ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente vem desde a luta aí, que a gente teve uma vitória parcial em relação a ter testado a reforma administrativa, a PEC 32, né, com vigílias em Brasília. Mas ainda assim, nos preocupa muito, porque o governo tem, através de outras medidas, né, mudado e para pior, né, provocado reforma na administração pública que destrói, né, caminho para a destruição aí do serviço público, das instituições públicas. Então a gente, hoje, por exemplo, nós estamos aqui em Brasília, temos uma audiência pública da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, sobre a nossa luta da recomposição salarial, né? Temos vigílias acontecendo em frente ao Ministério da Economia, temos grêmios acontecendo, né? E vamos ampliar e intensificar essa mobilização. Nós, é importante esclarecer que a nossa primeira reivindicação é pela negociação.
Isso.
A gente não tem nenhuma informação do governo oficial, nenhuma reunião, nenhum encontro, que a gente sabe são através da mídia, matérias muitas das vezes plantadas que não se confirmam. Uhum. Né? Já se falou em 5%, já se falou em reajuste do auxílio alimentação, mas oficialmente não temos nenhuma proposta. Uhum. Não há negociação. Então a nossa primeira é a questão republicana, a democracia e o direito de negociar os trabalhadores e trabalhadoras. Então a primeira reivindicação é uma negociação que não acontece nesse governo intransigente, intransponível, autoritário, né? e que a gente não tem. E a outra é a recomposição salarial, a situação econômica, as perdas salariais. Muitos servidores com muitas dificuldades econômicas no processo, que as perdas são gigantes e a média salarial do serviço público ela é baixa, não é o que o governo Paulo Guedes, né, quer nos estigmatizar ainda com a questão de que temos privilégios, não é isso. Então é essa questão, negociação e mais a reposição das perdas salariais. Na Fiocruz, a gente luta por concurso público, uhum, porque é fundamental, inclusive, para dar respostas, para ampliar a resposta que nós demos para a sociedade durante a pandemia. Então, concurso público é fundamental, e o cumprimento de acordo de 2015, que está lá, que é para a implementação de um critério para reconhecer por titulação, além de mestrado e doutorado, por exemplo, para analistas, tecnologistas, outras formas de reconhecimento e de incentivo. Então, pela sua produção, pelo seu desempenho. Então, assim, são questões que é uma luta para fortalecer o serviço público e as carreiras públicas. É nesse sentido.
O problema, o Paulo, é que, como você citou, nenhuma categoria do serviço público consegue abrir diálogo com esse governo. A gente está aqui com o pessoal da FUP, o David Bacelar está aqui conosco, ele está aqui confirmando exatamente isso que eu estou dizendo. A gente tem dialogado com uma série de categorias do serviço público aqui no programa e, infelizmente, ninguém consegue abrir um canal de diálogo com essa gestão. Isso que é o mais grave. Vocês cogitam aí na Fiocruz, caso o governo não atenda as reivindicações de vocês da categoria, uma greve, Paulo?
A greve, ela é um instrumento legítimo, importante, fundamental. Para qualquer trabalhador, quando, e o que está acontecendo nesse momento, motivos justos e argumentos para uma deflagração de uma greve, nós temos muitos. Né? O que está acontecendo, o que acontece com a nossa categoria, e aí a gente compreende, abrimos o debate, fizemos várias reuniões, assembleias em cada unidade da Fiocruz, é que há um entendimento, né, que a estratégia da greve na saúde, na Fiocruz, é nesse momento que a gente tem um papel, né, fundamental na questão da defesa do SUS, na questão da produção da vacina, no combate à pandemia e também a correlação de pouco. A gente ainda não indicou a greve como instrumento. Uhum. Nós estamos intensificando, ratificando em Assembleia por unanimidade, um processo em unidade com os servidores públicos, apoiando aqueles que decidiram que é legítimo. Acho que dá uma demonstração de combatividade, de luta muito importante. Na Fiocruz, a gente ainda não tem o indicativo de uma greve, sim de acirrar, né, com outras formas de luta, mobilizações, ocupações, delegações de Brasília, pressão dos parlamentares e suas bases. Ainda não temos indicativo, mas é possível, óbvio que é possível. Uhum. Né, a gente está numa crescente de mobilização, e isso a gente vai ampliar esse debate na pauta dos trabalhadores para definir os rumos do movimento.
E nós continuaremos aqui de olho nessas movimentações de vocês, ô Paulo, a respeito dessas necessárias reivindicações que vocês fazem aí em relação a essa gestão absurda, autoritária e entreguista do Jair Bolsonaro. Paulo, eu quero te agradecer demais essa entrevista, quero parabenizar mais uma vez vocês da Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação completa 122 anos amanhã, essa importante ferramenta que o nosso país tem para a defesa da saúde da população brasileira, especialmente nesse momento de pandemia. Bahia. Mais uma vez, parabéns, ô Paulo, e muito obrigado por esse papo que você bateu aqui com a gente. Ó, só quero lembrar que a programação a respeito das celebrações do aniversário de vocês, da Fiocruz, está lá nas nossas redes sociais. A gente está compartilhando aqui com os nossos ouvintes, caso eles queiram ter um acesso a respeito do que vocês vão promover aí nesses 122 anos da Fiocruz. Basta acessar as nossas redes sociais, tá bom, Paulo?
Deixa eu só concluir rapidamente.
Por favor.
Não poderia deixar de falar de uma iniciativa de trabalhadores,
sim,
trabalhadores da Fiocruz, que lançam amanhã um manifesto, na verdade, criam um comitê de trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz em defesa da democracia, na luta, um alerta, uma luta, uma organização contra qualquer tipo de golpe, de desrespeito à Constituição em nosso país. Já temos várias adesões de dirigentes, de trabalhadores de vários estados. Estamos ampliando a possibilidade de adesão ao comitê e ao manifesto de outras entidades e instituições. Então amanhã a gente lança um comitê e um manifesto, comitê da Fiocruz, trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz, em defesa da democracia, com lançamento de um manifesto, e a gente vai atualizar vocês sobre esse espaço. Agradeço muito a oportunidade, tá? E parabéns aí também pela qualidade da entrevista e do entrevistador.
Eu que agradeço os elogios. Só para a gente confirmar aqui, o lançamento desse comitê em defesa da democracia e desse manifesto será realizado aí em Brasília, ô Paulo?
Será realizado amanhã às 14 horas em frente ao Castelo da Fiocruz.
Em frente ao Castelo da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, na região de Manguinhos, não é isso?
Com ato político-cultural, com leitura do manifesto, com ato político-cultural, com samba, com falas de parlamentares, movimentos sociais, dirigentes de outras entidades, lideranças sindicais. É isso. Vamos trabalhar nesse sentido.
Tá dado o recado, Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para você, um abraço forte e boa sorte para vocês nessas comemorações aí que vocês terão, tá bom, Paulo?
Muito obrigado.
Um abraço forte.
Um abraço.
Conversamos aqui com o vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, a ASFOC Sindicato Nacional, Paulo Garrido. Vamos agora a um rápido intervalo e voltaremos já já com uma entrevista especial aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.